Muito boa tarde a todos e um excelente ano novo. Eu sou Gabriela Bolquerel, sou responsável pela área de relacionamento com distribuidores aqui no Opportunity, e a gente está começando mais um podcast mensal com Marcos Molica, nosso sócio e head de gestão dos fundos multimercados macro aqui da casa. Bom, dezembro foi um mês bastante positivo para as nossas estratégias. O Opportunity Market rendeu 1,56% no período, o Opportunity Total subiu 2,68%, o Opportunity Catu Previdência com 2,92% e o Total Evolution com retorno positivo de 4,62% no mês. Em dezembro, a gente teve ganho em praticamente todos os mercados em que a gente atua, sendo que as principais contribuições vieram das posições aplicadas em juros, tanto no Brasil quanto no exterior, e das posições compradas em bolsa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Boa tarde, Molica. Feliz Ano Novo.
Boa tarde, feliz ano novo a todos. Prazer estar aqui novamente.
Olha que a gente fechou mais um ano e queria que você fizesse uma breve retrospectiva de como é que foi 2023 e quais foram os principais mercados em que o fundo atuou nesse período.
Bom, um ano bastante complicado, o ano de 2023. É um ano marcado por uma transição de política monetária, onde os ciclos de aumentos de juros eles foram chegando ao fim, mas a batalha da inflação ainda não estava completamente vencida. Então, os mercados ficaram sem uma tendência definida por uma boa parte do ano. Ali no final do ano, as coisas começaram a encaixar melhor, principalmente pela evolução do fundamento de inflação. A gente notou uma queda em todas as geografias que a gente atua, uma queda consistente da inflação, que no mês de dezembro acabou culminando num pivô do principal banco central do mundo, que é o Banco Central Americano, reconhecendo essa melhora no cenário inflacionário e lançando a possibilidade de já começar a pensar no início de um ciclo de cortes. Então, ali eu acho que o mercado de fato começou a ganhar uma tendência, houve um movimento forte de fechamento de juros e que também foi bastante positivo para todos os ativos de risco.
Certo, então a gente poderia dizer que na maior parte do ano a gente teve uma postura mais cautelosa por conta de toda essa nebulosidade do cenário de inflação global. E ali lá para os últimos 2 meses do ano, onde o cenário ficou um pouquinho mais claro, você fez um aumento das posições e os fundos tiveram um retorno bem expressivo aí no mês de novembro e dezembro, certo?
Exatamente, eu acho que ao longo de todo o ano foi muito difícil achar uma tendência definida nos mercados, então a postura do fundo foi sempre estar com posições mais cautelosas, mais tentativas, e também uma postura que é a marca aí, talvez, da nossa gestão, de ter uma postura bastante ágil nos mercados. Quando as coisas mudavam, a gente defendia rapidamente as posições para não perder muito capital nesses momentos em que a gente não via grandes oportunidades. E de fato, a oportunidade apareceu ali no final do ano. Foi onde a gente se sentiu confortável de ter posições mais agressivas e conseguiu capturar aí um movimento substancial dos mercados.
É, Mônica, como você comentou, acho que o evento mais relevante aí em dezembro foi a sinalização do Fed de que o ciclo de aperto monetário chegou ao fim e que a possibilidade de corte de juros está mais próximo. Como é que você acha, a partir desse momento, que deve ser a condução da política monetária nos Estados Unidos? E o que que você espera de data para início de corte, magnitude desses cortes, qual deve ser, e taxa terminal também, se você tiver alguma previsão?
Eu acho que o marco foi ali na reunião, a última reunião do Fed, onde no press conference o Powell foi bastante agressivo, surpreendendo os mercados. Ele reconheceu uma melhora substancial da inflação, mencionou que o comitê havia discutido quando se iniciaria um ciclo de corte e também sinalizou que o Fed vai começar a ter um approach mais balanceado, olhando para o mandato dual que ele tem, ou seja, não só a inflação, que era o foco durante os últimos quase 2 anos, mas também começar a olhar para o lado do emprego, né? Na avaliação do mercado, isso levou a uma reprecificação do todo o ciclo de corte. Passada a reunião, houve um pushback ali de membros importantes do Fed. Eu acho que para conter a euforia do mercado e não deixar que ocorresse um afrouxamento muito substancial das condições financeiras que poderia atrapalhar esse trabalho de convergência da inflação. Hoje, a gente teve as minutas aí aí da última reunião, também a gente nota todo esse contorno mais dovish aí, né, do Fed, onde ele reconhece a melhora da inflação, nota que houve um afrouxamento do mercado de trabalho, admite que o ano será de cortes, mas adotou um tom um pouco mais cauteloso com relação ao início do ciclo de cortes. Então, a gente acha que isso é uma postura para trazer um pouco de cautela para o mercado, mostrar que o Fed ainda está data dependent, mas na nossa visão, os indicadores econômicos vão continuar seguindo uma trajetória positiva. Sobretudo, a trajetória da inflação. A gente está vendo aí, se você pegar o Core PCE, que é o principal indicador seguido pelo Fed, pegar os últimos 6 meses e anualizar, isso já está abaixo da meta do Fed, está 1,9. É um desenvolvimento muito positivo, uma convergência muito mais rápida do que o próprio Fed estava esperando. Então, a gente acha que os próximos indicadores de inflação continuam seguindo essa linha. Isso vai dar um conforto para o Fed para iniciar um ciclo de cortes, a gente acha, em março. Acho que vai ser um ciclo, a gente é muito tentativo ainda dizer até onde vai chegar, tá? Mas com a inflação convergindo, a gente pode pensar no Fed tentando caminhar aí em direção à taxa neutra de juros, né? Taxa nominal neutra de juros aí do Fed. Com uma inflação de 2, é alguma coisa em perto de 3 aí, 2,5, 3 aí de taxa nominal, seria a taxa final desse ciclo. A velocidade com que ele vai chegar lá, isso para a gente ainda não é uma coisa que está definida. A gente vai depender da evolução da economia. Se a gente segue nessa trajetória de pouso suave, provavelmente o Fed segue lentamente cortando juros. Mas se houver um deslize da economia para uma desaceleração mais acelerada, com o mercado de trabalho piorando mais rapidamente, que é um risco que o próprio comitê levantou hoje nas minutas, eu acho que corre o risco do Fed ter que cortar mais rapidamente. Então, do ponto de vista de gestão, a gente ainda gosta de posições aplicadas nos Estados Unidos, acha que tem um viés de cortar. Desde o final do ano, a gente reduziu um pouco as nossas posições, a gente acha que foi muito por preço, mas continua aplicado ainda em juros nos Estados Unidos e algumas outras geografias selecionadas.
Certo. E no Banco Central Europeu, ele permanece também com uma postura até um pouco mais conservadora, ainda que as projeções de inflação e atividade estejam vindo sob controle ali na região. Qual a sua visão para a atuação do Banco Central na Europa?
De fato, o ECB veio, foi o dia seguinte do Fed, ele veio muito mais conservador, não abriu a porta aí para discussões de corte, tirou essa possibilidade do mercado, mas a gente acredita que o fundamento está até mais avançado na Europa do que nos Estados Unidos. A atividade econômica está estagnada, com risco de a gente escorregar aí para uma leve recessão, e a inflação convergindo rapidamente aí nos indicadores mais recentes. Se você olhar o ano contra ano, ainda está alto, mas a tendência é dada para os meses mais recentes, os últimos 6 meses. Então, quando você depura esse efeito base e olha para frente, a inflação está convergindo rapidamente na Europa. A gente acha também que o ECB tem motivos até mais fortes para começar um ciclo de corte do que o Fed. Provavelmente vai começar em torno da mesma época que o Fed vai começar, março, no mais tardar abril, mas no caso do ECB eu acho que tem um risco de a gente se deparar com cortes mais profundos aí rapidamente, tá? Porque eu acho que a economia está de fato mostrando sinais de desaceleração bem mais nítidos do que nos Estados Unidos. A gente mantém posições aplicadas na Europa, acho que ainda tem uma simetria para esse lado.
E, Molica, vindo para o Brasil, o cenário externo vindo mais ameno, os bons números de inflação não foram ainda suficientes para o Banco Central rever suas projeções e para acelerar o ritmo de cortes por aqui. Você acha que vai haver essa aceleração? Você acha que qual que deve ser aí o ritmo de cortes do Banco Central nos próximos meses? Pergunta difícil. Ele até já comunicou que deve manter aí nos próximos 2 meses, né? Mas qual a sua opinião sobre isso?
Bom, eu estava até brincando aqui, que a gente, brincando aqui na mesa, que a gente é pago para antecipar o Banco Central, não para dizer o que eles deveriam fazer, entendeu?
Com
Então,
certeza.
eu, como economista falando, acho que a trajetória de inflação está muito benigna no Brasil, a taxa está muito longe da taxa neutra, eu acho que existe bastante espaço para cortar, eu acho que a taxa terminal pode ser algo como 8,5 e 9. Então, seria razoável a gente começar a pensar numa aceleração desse ciclo. Mas a comunicação do Banco Central foi muito taxativa. Eu acho que, inclusive, mudando um pouco até os fatos, assim, né? Não reconhecendo essa melhora na inflação que a gente está vendo. Ele está firme na sinalização de que vai continuar no passo de 50, pelo menos nas próximas 2 reuniões. Eu acho que tem aí uma estratégia até de reputação pessoal aí dessa liderança do Banco Central. O mandato acaba no final do ano. Eu acho que a estratégia ótima do ponto de vista do presidente do Banco Central é ser o mais conservador possível. O Banco Central sempre tem que ser avesso ao risco e mais avesso ao risco que o mercado. Mas na situação atual, tem um risco, não tem ganho nenhum um para o presidente do Banco Central, que vai sair no final do ano, correu um risco para sua biografia de ter que cortar mais rápido e depois ter que parar o ciclo ou ter que voltar atrás. Então, eu acho que ele vai ser super conservador. E para aumentar o ritmo de cortes, eu acho que ele vai ter que ser. Os dados vão ter que surpreender muito. Eu acho que da inflação é difícil ter indicadores melhores do que a gente está vendo. Eu acho que teria que ser uma surpresa via atividade econômica muito mais fraca do que a gente está projetando para o ano que vem. Então, assim, por enquanto, eu acho que segue no ritmo de 50 e mirando aí 9,25, 9,5, eu acho que é o que o Banco Central está na cabeça nesse momento. Tendo isso em vista, eu acho que tem muito pouco prêmio na curva. A gente encerrou todas as posições aplicadas em juros aí em Brasil, na parte curta da curva. A gente mantém posições de NTN-B mais na porção intermediária da curva, mas a gente está monitorando o cenário, né? Isso pode mudar, a comunicação pode mudar, o cenário de atividade econômica pode mudar, e isso pode abrir espaço para a gente retomar essas posições. Eu ainda acho que em algum momento ali no primeiro semestre do ano que vem, o Banco Central vai acabar acelerando, principalmente se coincidir com esse cenário de corte de juros globalmente. Acho que vai criar um clima bem mais positivo e vai dar muito mais confiança para o Banco Central de acelerar o ritmo. Mas por enquanto é paciência, achar um momento mais oportuno de voltar para essas posições.
É, Mônica, por fim, a gente teve aí nos últimos 2 meses movimentos bastante expressivos dos ativos, né, por conta desse cenário benigno de inflação global que você comentou, de forma que alguns prêmios em alguns mercados, como o mercado de juros no Brasil, que você acabou de falar, se tornaram menos atrativos do que antes. Quais mercados você ainda vê boas oportunidades para o fundo atuar?
E temos de ativos que a gente acha ainda atrativo nesse cenário. Em relação ao Brasil, a gente gosta de ficar long no real contra o dólar. A gente acha que é uma combinação de fundamentos muito positivos de balanço de pagamentos, né? O Brasil está tendo uma mudança estrutural muito positiva de balança comercial, que deve se aprofundar nos próximos anos, com uma entrada expressiva de produção de petróleo. A nossa também balança agrícola continua muito forte. E nesse ambiente externo mais favorável, com o início de corte de juros globalmente, a gente acha que pode estimular o investimento de portfólio e também o investimento direto, que vinha um pouco mais fraco nos últimos anos. Fora isso, a gente vê assim essa postura conservadora do Banco Central brasileiro, ao mesmo tempo que a gente vê o início de corte lá fora, garante aí um colchão de carrego aí pro real, que vai continuar atrativo aí nos próximos meses, né? Apesar da queda do diferencial de juros, eu acho que o carrego do real ainda é bastante atrativo. Então, todos esses fatores somados, eu acho que o real é uma das moedas dentro dos países emergentes que a gente acha bastante atrativa no momento. Em relação ao cenário global, eu acho que esse cenário que está se desenhando, em que a inflação ela está convergindo para a meta dos bancos centrais com um estrago muito pequeno na atividade econômica, né? A gente está com uma atividade forte no mundo, o mundo não está entrando numa recessão, ele acaba sendo um cenário muito positivo para ativos de risco em geral, as bolsas principalmente. Então, a gente ainda gosta de estar long bolsa enquanto esse cenário de soft landing aí prevalecer. Eu acho que, apesar de ter subido muito, as bolsas continuam sendo um ativo atrativo num cenário de corte de juros, convergência da inflação, com atividade econômica bastante resiliente. Então, parece um cenário atrativo para risco em geral. Vale ressaltar que isso é uma linha muito tênue. Eu acho que bolsa, principalmente bolsa americana, já não está mais barata, tá? Então, se a gente em algum momento começar a escorregar para uma desaceleração um pouco mais forte, eu acho que isso pode prejudicar, pode criar um ambiente mais negativo para a bolsa. Então, a bolsa está, por enquanto, caminhando num caminho positivo, mas é uma linha muito estreita, dado o valuation e dado o estado do ciclo que a gente está, que tem o risco de a gente escorregar para uma desaceleração mais forte. A gente tem posições pequenas em bolsa. Aqui no Brasil, acho que a gente está mais até comprado em bolsa no Brasil do que no exterior, que eu acho que tem uma assimetria um pouco maior.
Maravilha, Mônica. Muitíssimo obrigada. Desejo para você e para todos os nossos ouvintes um 2024 maravilhoso, com muita felicidade, muita saúde, muito sucesso, muitas boas cotas para a gente. Obrigada e até
Muito
mês que
obrigado.
vem.
Seja um bom ano para todos. Um abraço.
Obrigada.